Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de março, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você participa além de ficar bem informado. Então fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Bom início de semana! Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana! Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
É isso, ótima tarde, Kátia Gomes. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia e fica por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E vai ter o seu espaço, claro, sempre aqui pelo nosso WhatsApp 98829-1029. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e hoje também tem entrevistados, hein, Kátia?
Exato, teremos entrevista aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Se prepara aí para você acompanhar. É o seguinte, nós vamos daqui a pouquinho conversar com os representantes da ADPAF, que é a Associação Defensora dos Interesses dos Profissionais Ativos, Aposentados, Pensionistas e Herdeiros da Educação de Ilhéus. Isso mesmo. Daqui a pouquinho vamos conversar com a Silmara de Mello, o Orlan Almeida e o Dr. Dante Valadares, tá? Daqui a pouquinho o assunto são os precatórios do Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Daqui a pouquinho, tá? O repórter Coutinho Neto, como o Marcos já disse, aí daqui a pouquinho também conosco, né, com muitas informações. Então, fiquem nessa sintonia para você ficar bem informado, participar. Já pode enviar a partir de agora suas mensagens para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Inclusive, viu, esse fim de semana, Marcos, recebi já mensagens aí de denúncias, reclamações dos ouvintes, né, lá no direct do meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista. E, como sempre, o pessoal na bronca com o transporte público, né, Marcos Bezerra?
Problema sério, né?
Que é uma situação, assim, extremamente complicada nesse município.
Vergonhosa para Ilhéus.
Demais. Olha, são 12 horas e 10 minutos, o Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, faculdade de excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: finanças, gasolina cara impacta na renda média dos baianos. É, minha gente, não tá fácil não, viu? Não tá fácil.
Jornal Meio Norte de Teresina, Hospital do Dirceu. Após incêndio, pacientes são transferidos.
Jornal Diário de Pernambuco, chuvas no interior. Pernambuco anuncia 23 milhões de reais para defesa civil e bombeiros.
Folha de Pernambuco, 286 vagas de emprego.
Diário do Nordeste, Fortaleza. 5 cidades decretam estado de emergência.
O Povo de Fortaleza, 40 municípios cearenses já superam média histórica de chuvas de março.
Pois é. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Transportes, Grande Natal, terá frota de ônibus ampliada, mas ainda abaixo do normal. Lembrando que diversas cidades do Rio Grande do Norte estão lá passando por uma situação delicada, né? Com graves... com a violência absurda, ataques mesmo, né? De facções, que tem mandado, inclusive, recado para o governo do estado do Rio Grande do Norte, exigindo, Marcos, fazendo algumas exigências, tá? Para os presos dessas facções que estão nos presídios. E depois de uma semana acontecendo tudo isso, o ministro da Justiça do Brasil diz que vai hoje ainda a Natal.
Jornal Globo do Rio, operação bilionária, UBS compra Credit Suisse e esfria crise bancária.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, governo prepara regras para taxar apostas online. Pessoal, aguarde.
Jornal de Brasília, choques elétricos, Brasília tem um caso grave a cada 3 dias.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Percentual de famílias com contas em atraso volta a subir na capital.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, os assassinos que desafiam a polícia de Minas.
Folha de Londrina, Paraná. Outono começa hoje, com previsão de dias mais secos. Nós vamos falar sobre isso lá no finalzinho do programa.
O Popular de Goiânia, MP ganhará novo benefício de até R$ 11.800 por mês.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Mas a gente vai falar aqui apenas de Ilhéus nesse momento, tá? São 12 horas e 14 minutos. Vamos falar de um assunto que hoje algumas pessoas me procuraram. Você tem que falar sobre isso no programa. Tá, tudo bem, vamos falar então. Porque aqui o ouvinte tem voz, tem vez, ele opina, né? Ele sugere as informações. E o que acontece? Tem uma matéria no blog Pimenta, no site Pimenta, que diz o seguinte. Ilhéus arrecada mais de 9 milhões com taxas e multas de trânsito em 2 anos. Multas e taxas de licença e fiscalização de trânsito renderam em 2 anos 9.714.498,88 reais aos cofres do município de Ilhéus. Foram R$ 4.057.399,21 em 2021 e R$ 5.657.099,67 no ano passado, segundo a consulta feita pelo site Pimenta no Sistema de Informações do Tribunal de Contas dos Municípios, que é o TCE. De acordo com o artigo 320 do Código Brasileiro de Trânsito, CTB, a receita das multas de trânsito deve ser aplicada exclusivamente em melhorias para o setor, ou seja, em sinalização, engenharias de tráfego e de campo, educação no trânsito, né, gente? Fiscalização e renovação da frota de veículos da autoridade de trânsito, que em Ilhéus é a Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito, ainda conhecida pela sigla SUTRAN. Ao longo aí dos anos 2021 e 2022, Ilhéus enfrentou dificuldades para investir, por exemplo, na sinalização de trânsito. O problema persiste neste ano, que diga ali o cruzamento final, né, Marcos, da Avenida Canavieiras, né, para quem vai pegar o bairro Cidade Nova.
Inclusive teve um acidente lá esse final de semana, entre moto e carro.
Verdade. O problema, gente, persiste, então diante de faixas de pedestres apagadas e semáforos quebrados, a gestão municipal não consegue apresentar melhorias no sistema de trânsito. Também faltam meios de transporte para os agentes de trânsito. a Sutran dispõe de um carro e 12 motocicletas, mas 9 estão quebradas. Vou repetir. A Sutran dispõe de um carro e 12 motocicletas, 12, mas 9 estão quebradas. Ouvido aí pelo Pimenta, né, o site Pimenta, o diretor da autarquia, o Valci Serpa, afirmou que o conserto das motos depende da liberação de recursos da prefeitura. Sinceramente, eu sabia que o Valci Serpa não tem culpa. Quem tem culpa aí é o prefeito, que nunca libera nada. Nunca libera recurso para nada que seja bom, que vá beneficiar o povo, né? É impressionante isso em Ilhéus. Fala um pouquinho pra gente, Marcos, explica essa questão desse contrato aí de milhões.
Aliás, a prefeitura acho que deveria ter uma oficina completa para atender as máquinas pesadas, caminhões, caçambas, motos e carros, né?
É, as ambulâncias do SAMU, né? Isso. Que vira e mexe também quebram.
É, no início deste ano, a Prefeitura de Ilhéus anunciou investimento de R$4.200.000 na compra de semáforos novos. Ao Pimenta, Serpa esclareceu que, à época do anúncio, a compra ainda não havia sido feita. Ele explicou isso ao refutar denúncia do vereador Augusto Cardoso, Augustão. O parlamentar afirmou que o município teria feito a despesa sem apresentar os novos equipamentos. Segundo Serpa, na verdade, nenhum pagamento foi liberado até então. Questionado sobre a destinação dos recursos advindos de multas e taxas, Serpa afirmou que a arrecadação parece ser vultosa, mas não é suficiente para as despesas da Sutran, sobretudo porque os equipamentos de trânsito são caros. Conforme o gestor, somente o conjunto semafórico do cruzamento da Rua da Linha com a Avenida Canavieiras, em frente à Receita Federal, vai custar R$ 958.000. O dinheiro proveniente das multas também é empregado em operações tapa-buraco e outros serviços de beneficiamento das vias públicas, acrescenta. Você pensa que é um valor arrecadado com multas e taxas é vultoso, mas se você for dividir para uma empresa é um valor pequeno. Para pagar o semáforo, o contrato de R$4.200.000, a gente vai ter que fazer programação orçamentária, porque a gente não tem saúde financeira para isso tudo, declarou. Ele também enfatizou que a Sutran tem gestão transparente e informa todas as suas despesas ao Tribunal de Contas dos Municípios, Kátia.
Olha, eu entendo aí o que o Serpa diz, mas a prefeitura, o seu prefeito de Ilhéus, está faltando boa vontade por parte do prefeito de investir de verdade, de ajudar aí a Sutran a fazer o seu trabalho, né? Como é que, Marcos, de 12 motos, 9 estão quebradas?
Uhum.
Isso é normal?
A gente lembra dos ônibus.
Eu não vejo isso como normalidade.
A gente lembra dos ônibus escolares também, que quebraram e ficaram jogados, né?
Jogados, como sempre, né? Aí só tem um carro. Hoje em dia, eu confesso a vocês, eu não vejo muitos agentes da Sutran na rua. Às vezes, tem semana que eu vejo ali no final da 13 de maio no Pontal e eles ficam entre a 13 de maio e a Lomanto Júnior, né? Ali na Cairu, na Praça Cairu, eu via muito, não vejo mais. Pelo menos os horários que eu passo, eu não tenho visto. Então, o que que acontece? Né? Milhões entram com taxas e multas de trânsito. Isso em 2 anos, né? Mais de 9 milhões, não é isso? Mais de 9.700.000 reais. Por que que não investe? Por que que não agiliza isso logo? Ah, não tem receita... A prefeitura tem que fazer a parte dela, tem que investir de alguma forma. Marcos, já tem quanto tempo aquele semáforo ali? Entre a Canavieiras e a Rua da Linha?
Nossa, nem lembro.
Eu também, eu já perdi. Que eu me recordo, acho que desde 2020, né? Ou mais. Quem estiver lembrando aí, confirme. Pode confirmar para nós. Pode enviar mensagem aí, dando sua opinião sobre isso, confirmando esta questão. Que eu vou te contar, viu, meu amigo? Coisas que só acontecem em Ilhéus. São 12 horas e 21 minutinhos. É igual a problemática do transporte público. Tem reclamações, denúncias aqui. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Tá bom? Nós vamos acionar ele a partir de agora, o nosso repórter Coutinho Neto. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós, porque daqui a pouquinho teremos entrevista, hein? Olá, Coutinho, boa tarde, bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima semana, excelente segunda-feira, Marcos Bezerra. Ótima semana para você também, excelente segunda-feira e um bom trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado também a você que está sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta segunda-feira, município de Ilhéus. Violência registrada na área da Sétima Corpim. Aconteceu um duplo assassinato envolvendo dois adolescentes, um de 16 anos e o outro de 17 anos. Este fato aconteceu às 17 horas do último sábado na comunidade do Alto da Legião, região do bairro do Malhado, aqui na cidade de Ilhéus. O menor, ele foi identificado por familiares na sede da Sétima Corpim. Trata-se de Ramon Oliveira Guimarães. O outro foi apenas identificado pelo prenome de Gabriel. Segundo informações iniciais, as vítimas moravam no distrito de Ponta da Tulha, zona norte da cidade. Uma guarnição da Petro 70 esteve no local do crime apurando as informações, mas nenhum suspeito até o momento foi preso. Os corpos foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ilhéus. A apuração do caso, a investigação, será realizada pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem à frente o delegado Helder Carvalhal. Sua viatura virtual da Gabi se deslocando até o município de Itabuna. Que fatalidade! Um homem identificado como Jones Clay Freitas dos Santos, de 49 anos de idade, ele acabou morrendo após um carro colidir com uma moto na noite do último sábado. O acidente aconteceu no bairro São Caetano. De acordo com informações, o homem, o Jones Clay, estava parado quando uma caminhonete acabou colidindo com outra motocicleta. Neste impacto, o piloto da outra motocicleta, ele foi arremessado sobre o Johnny, que estava parado com a sua motocicleta em uma esquina. A vítima caiu e acabou batendo a cabeça violentamente no solo. Levado, o fotógrafo, ele evoluiu a óbito, não resistiu. Lamentavelmente, uma tragédia sem proporções na cidade de Itabuna. Outra tragédia envolvendo acidente com motocicleta também em nossa região. É por isso que sua viatura virtual da Gabi agora desembarca na cidade de Ibicaraí. Um representante comercial da Coca-Cola, ele morreu. O homem de 30 anos de idade, identificado por Wesley Santos da Assunção. Ele era natural de Itabuna. Ele morreu na madrugada do último sábado, após perder o controle da direção da motocicleta e bater contra o canteiro central da pista próxima à rodoviária de Ibicaraí. Wesley era representante da Coca-Cola e atualmente morava em Ibicaraí. Wesley, segundo informações de populares e amigos, era uma pessoa bastante querida e batalhadora. O corpo dele foi removido pela equipe do Departamento de Polícia Técnica da cidade de Itabuna. Nossos sentimentos também à família do Wesley. Agora, viatura virtual da Gabi chegando em Tapetinga. Terra firme, gado forte, muito sangue. Um homem identificado pelo prenome de Adriano foi assassinado a tiros naquela cidade do sudoeste da Bahia. O crime aconteceu no local conhecido como Beira Rio. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, esteve no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O corpo de Adriano foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, de onde será liberado após exames de medicina legal. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação deste assassinato. Agora sua viatura virtual da Gabi rumando até o Vale do Jequiriçá, onde aconteceu a Operação Perseus 2 na noite do último sábado, quando policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar, em patrulhamento pelo bairro da Baixada, na cidade de Santa Inês, foram surpreendidos e confrontaram com homens armados, tendo dois dos agressores alvejados e socorridos ao Hospital Geral de Santa Inês, não resistindo e evoluindo a óbito. A dupla foi identificada como Bruno Santos Almeida, natural da cidade de Ubaíra, e Roque Bispo de Assis Neto, menor, 17 anos, natural de Santa Inês. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional e reabastecer de informações do setor policial. Logo mais voltaremos aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que segue na comunicação de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, viu? Você retorna ainda hoje com mais informações para nós. Olha, são 12 horas e 28 minutos. Nós vamos logo apresentar os nossos ouvintes, os entrevistados que estão aqui no estúdio, tá? Nós vamos conversar com eles a partir de agora. Ah, estão aqui conosco Ciomara de Melo Bastos, presidente da Associação de PAF, Associação Defensora dos Interesses dos Profissionais Ativos, Aposentados, Pensionistas e Herdeiros da Educação de Ilhéus, tá? Ela, inclusive, é professora aposentada. O Orlan Almeida, que é tesoureiro da associação, também está aqui conosco. E o Dr. Dante Valadares, advogado da associação. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Ciomara.
Boa tarde. Inicialmente, nós queremos agradecer a oportunidade, né? Estamos aqui em nome da associação para fazermos algumas colocações.
Boa tarde também ao Orlan.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Ouvintes da Gabriela FM, programa Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, doutor Dante. Seja bem-vindo também ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, Marcos.
Boa tarde.
Porto Coutinho. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui hoje com todos vocês.
E, pois é, a gente vai falar sobre os precatórios do Fundef, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Fiquem aí, não saiam dessa sintonia, que na volta, no intervalo, a gente inicia aqui a entrevista, tá bom? Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Faculdade Unex, Faculdade de Excelência. Bem, vamos tocar a nossa entrevista do dia, já apresentamos para vocês a professora Ciomara de Melo, ela que é presidente aí da Associação Defensora dos Interesses dos Profissionais Ativos, Aposentados, Pensionistas e Herdeiros da Educação de Ilhéus, também o Orlan Almeida, tesoureiro da associação, e o Dr. Dante Valadares, advogado da associação. O assunto, gente, precatórios do Fundef, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. E aí eu já começo perguntando à professora Ciomara de Melo o que é esses precatórios, o que, que ele significa para a categoria.
Bem, Kátia, os precatórios, né, ele é um reconhecimento da União de valores a menor que foram passados para o município de Ilhéus no período de 97 a 2006. 98 a 2006. Né? Então, é um recurso que é direito destes profissionais. E nós estamos aqui, né, para esclarecer algumas coisas em relação a esse precatório, e também receber algumas respostas, né, que vem surgindo ao longo desse processo e que se aguçaram mais da semana passada para cá.
Aí eu já aproveito e pergunto ao Orlan sobre essas respostas, quais são os questionamentos que vocês da associação fazem?
Kátia, nós procuramos a prefeitura durante todo esse período, né? Uhum. Enquanto associação, nossa associação surgiu no dia 28 de dezembro de 2022, e de lá para cá nós conversamos com o jurídico, com a Casa Civil e outros órgãos da prefeitura. E a todo momento eles diziam que eles reconheceram a associação e que nós iríamos participar das negociações relacionadas ao Fundef. E nós tomamos como surpresa, quando surgiu no Instagram do prefeito, que o acordo já teria sido feito sem a presença da associação.
E aí, doutor Dante Valadares, o senhor como advogado da associação, como é que o senhor vê isso? Esse acordo foi feito, a associação não foi convidada? Quais são os prejuízos aí, juridicamente falando?
Olha, o prejuízo, eu acredito que já inicia por você não conseguir aglutinar toda a classe, né? Você tem ali o sindicato, que é uma representatividade legítima, mas você tem uma associação dos aposentados, pensionistas e herdeiros que também fazem parte e são beneficiários e tinham que estar sentados à mesa junto com o poder público para saber quais seriam os rumos, quais os rumos seriam tomados, né? Porque mesmo agora, depois de formulado, entabulado esse acordo, né? Mas a gente ainda tem questionamentos, não sabemos qual é o teor, quais os termos que foram postos nesse acordo, né? Que nós sabemos que é de um acordo derivado de uma ação civil pública que foi ajuizada pela PPI aqui no âmbito do município contra a prefeitura, e nós já tínhamos ciência dessa ação civil pública, e o posicionamento justamente da associação, e que é defendido pela associação, é a desnecessidade de ser pela via judicial, porque essa via judicial gera a necessidade de que os professores contratem advogados e tenham que pagar honorários advocatícios para poder receber esse dinheiro que eles já estão há tanto tempo lutando, tanto tempo querendo, suaram, né? Trabalhando no chão da sala de aula com o giz, porque estamos falando de 98, né? Muitos ainda não tinham nem aquele quadro com aquela lousa para poder usar o pincel, né? Atômico, então. E quando chega a hora, na hora de receber, tem que tirar essa fatia aí dos honorários, e a associação, ela tem um posicionamento contrário à necessidade disso, já que o prefeito se coloca aí, pelos termos que foi publicado, em pagar os 60% dos precatórios da valorização do magistério, sem qualquer tipo de entrave ou descontos, ou pagamento só de principal ou não.
Aproveitar e perguntar ao doutor Dante Valadares, advogado da associação. Parece que o Supremo Tribunal Federal já tinha tomado uma decisão com relação a essa questão, né, doutor?
Sim. Em verdade, fazendo um breve histórico aqui, né, uma apertada síntese, bem apertada mesmo, o precatório surgiu de uma ação do Ministério Público Federal, né, contra a União, devido a esses repasses a menor da União para os municípios e para os estados. Em 2017, teve a decisão parcialmente favorável para o pagamento desses precatórios. Só que surgiram muitos contratos entre prefeituras e escritórios de advocacia que foram questionados pelo próprio Ministério Público, que foram questionados pelos tribunais de conta, que teve uma representação contra esses contratos. E com isso, existia uma outra celeuma em relação à subvinculação dos 60% da valorização do magistério. Nesse frigir todo, nessa confluência de entendimentos, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Contas da União, onde foi estabelecido que os valores dos precatórios do Fundef não poderiam ser utilizados para pagar honorários advocatícios desses contratos feitos pelas prefeituras com esses escritórios de advocacia. E também que não poderia haver a subvinculação dos 60%. Formulado esse acordo, foi proposta, né, foi ajuizada uma ADPF, número 1528-DF, para poder verificar a inconstitucionalidade desse acordo. E a decisão saiu em 2022, no sentido de que o STF verificou a constitucionalidade do acordo para não permitir o pagamento de honorários advocatícios desses escritórios, mas com a ressalva de que não poderia ser pago com pagamento do principal, mas o que fosse os juros, as correções, os consectários legais poderia ser utilizado. E dizendo, né, reafirmando que poderia ser pago os 60% de subvinculação de valorização do magistério, mas nos moldes da emenda constitucional número 114 de 2021, que foi promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de dezembro do mesmo ano, dando o direito aos professores de receber esse 60% por meio de abono, o que não vincularia ao seu salário, à sua remuneração.
Certo. E a gente estava conversando antes, fora do ar, e aí eu questionei essa questão aí desses honorários advocatícios. Nesse caso, no caso de Ilhéus, se for pago esses honorários, a gente sabe que todo advogado, quando ele atua, ele tem que receber os honorários dele. Obviamente, isso aqui não é questionado, né, doutor Dante?
Sim.
Mas, neste caso de Ilhéus, o valor seria bem expressivo, né? Ou seja, os beneficiários vão perder parte do dinheiro.
A questão que a associação justamente estava procurando o município o tempo todo conversando, né, desde o ano passado, do final do ano passado, era nesse sentido, de verificar se o poder público municipal iria pagar os 60%, né, de valorização do magistério, que são 60% dos precatórios, aos professores diretamente. Se é um direito que está garantido por uma emenda constitucional, se é um direito que foi ratificado pelo STF, né, no bojo de um acórdão, né, da decisão de uma DPF. Então, se está mais do que garantido esse direito, e se o prefeito, os representantes do prefeito, desde o ano passado, vem dizendo que o prefeito não iria fazer qualquer tipo de retenção ou pagar somente o principal, que iria ser pago todo os 60%, inclusive com juros, assim como foi formulado nesse acordo judicial. Então, a associação entende, né, os professores aposentados, que sendo extrajudicial, apenas seguindo a lei ou fazendo esse acordo pela via extrajudicial, não há necessidade de se pagar esses honorários que a senhora questiona, dos 10%, que quando fala que é um valor vultoso, é porque 10% de honorários advocatícios. Os professores, com esse acordo no âmbito judicial, terão todos eles que pagar. Então, no final das contas, nós temos aí por volta de 45 milhões dessa primeira parcela que foi depositada nas contas da prefeitura, né? Esses 45 milhões só dos 60% dos precatórios dos professores, né? Sem contar os 40% que é para investimento da educação que fica para o município. Então, só desses 45 milhões que são de titularidade dos professores, pagando 10% de advogado, são 4 milhões e meio de reais de honorários advocatícios. Então, os professores já perderam dessa primeira parcela, só para rememorar, essa primeira parcela, o valor é de 95 milhões, arredondando, que foi colocado em depósito judicial. Desses 95 milhões, os professores já perderam 20% para os escritórios que foram contratados pelo município para entrar com esse cumprimento de sentença. Então, 20% já foram para esses escritórios. Uhum. Aí, 80% foi depositado na conta do município para poder pagar os precatórios dos professores, que 60%, e 40% para investimento. Então, os professores já perdem 20% para esses escritórios que entraram com essa ação de cumprimento de sentença. E agora, como esse acordo foi feito no âmbito judicial, eles vão ter que perder mais 10% para os escritórios de advocacia. E aí eu sou advogado, eu estou aqui como advogado da associação.
Sim.
Eu sei que os honorários são mais do que justos. Mas quando há, nessa situação aqui, onde tudo demonstra e denota que é desnecessário essa ação, esse acordo no âmbito judicial, então por que o município de Ilhéus, a prefeitura de Ilhéus, simplesmente não faz esse acordo fora do âmbito dessa ação, uhum, para não gerar necessidade de que os professores tenham esse custo com advogados para receber esse dinheiro.
Aí me bateu uma curiosidade, né? Marcos.
Pergunta a Prefeitura Municipal de Ilhéus, por que não facilitar para esses professores que vêm esperando há tanto tempo, né, por essa ação, por uma decisão? Inclusive perguntar ao pessoal, à diretoria da PPI, Sindicato de Ilhéus, por que é que também fizeram esses moldes, esse acordo, exigindo dos professores um advogado para receber.
Pois é, e a associação já tomou os já está providenciando os trâmites legais para rever essa questão?
Nós estamos fazendo os estudos jurídicos em relação às medidas que iremos tomar, mas é bom colocar que a professora Silmara, que é a presidente, o professor Orlando Tesoureiro, toda a diretoria da Associação dos Professores Aposentados, Pensionistas, Ativos e Herdeiros do município, porque os herdeiros também têm direitos, né? Mesmo os professores já falecidos, os seus filhos têm direito também, e eles estão conosco nessa associação. O nosso intuito é contribuir. Nós não estamos aqui para poder enfrentar ninguém. Aqui a luta é uma só, a defesa do direito do professor. E a associação busca com que esse direito seja resguardado sem qualquer tipo de mácula ou de despesa a mais, porque foram tantos anos esperando, porque agora tem que pagar também esses 10%. Então a gente clama aqui para que seja feito isso pela via extrajudicial. Nós entendemos que, como nós estamos desde o ano passado discutindo essa situação, há ciência de que a discussão é porque essa ação que foi ingressada contra o município no âmbito aqui da circunscrição dessa cidade, né, da competência aqui do juízo da Fazenda Pública, foi no intuito de garantir o pagamento de 60%. Está lá o objeto da ação, é essa. Mas se o objeto da ação era garantir os 60%, e se o prefeito e o município, nesse acordo, já demonstrou que está garantido, ele vai pagar, sem necessidade dessa ação, porque ele reconhece. Então, se reconhece, a gente entende que é possível sentarmos todos na mesa, conversarmos e chegarmos numa decisão que vai ser mais salutar e mais benéfica para os professores do município, sem ter a necessidade de já perder uma fatia de 20% para escritórios particulares que foram contratados pela prefeitura e ter que perder mais 10% com a representação para receber algo que é seu por direito.
Aí agora eu pergunto aqui a presidente da associação, o tesoureiro, né, que são os representantes, o que vocês esperam neste momento, né, diante do que o doutor Dante explicou, para que isso seja resolvido o mais rápido possível, Silmara?
Bem, Kátia, o que nós, aposentados, né, o que a associação, na verdade, espera é que o diálogo que se iniciou em 2022 conosco, ele permaneça, ele se abra novamente, que sejamos convidados para sentarmos juntamente com o sindicato, né, que tão bem nos representou durante tantos anos, que nos chamem para sentarmos e tentarmos resolver as coisas da melhor forma. Tem tantos colegas nossos que dependem desse dinheiro, já esperamos tanto, tanta gente doente, precisando para ter um tratamento digno, para ter uma velhice digna. Né? Não é justo, não tem como explicar, diante de toda a morosidade que já aconteceu para recebermos esse dinheiro, temos que pagar, né? Perdermos mais, como o advogado já explicou, né? É que o prefeito, né, e que o sindicato sente conosco, nos chame para uma conversa. Afinal de contas, nós somos uma instituição juridicamente reconhecida, né? Nós temos uma parcela grande de filiados que são os beneficiários principais do precatório.
E você, Orlan, qual o seu posicionamento, você como tesoureiro da associação?
Bom, conforme a professora Silmara falou, que a prefeitura tem a hombridade, né, de nos convidar para que nós possamos debater com relação a esse acordo, né, que foi feito. E deixar bem claro que 4 milhões e meio... é muito dinheiro. Se esse dinheiro voltasse para o professor, né, ele poderia receber um valor maior, né? E só da primeira parcela, isso só da primeira parcela, porque 2023 tem a segunda parcela e 2024 a terceira. Então, imaginem vocês, né, se ele já está tirando nessa primeira parcela 4 milhões e meio, chega na segunda, que é 30% e 30% na terceira, uma situação muito crítica, né? E esse valor voltando para o professor, ele vai ser muito mais valorizado.
Realmente, viu? Olha, sinceramente, eu não quero crer que as coisas estão sendo feitas a toque de caixa, né? Sem a participação dos devidos beneficiários, né? No caso aí, representados pela associação, viu, doutor Dante?
Sim, com certeza. Como eu falei aqui antes, né? A nossa intenção é somar para poder defender os direitos dos professores. Como a professora Silmara bem colocou, o sindicato sempre representou e defendeu os interesses dos professores aqui. Agora nós temos os aposentados que estão também organizados, junto com os herdeiros, defendendo também os seus direitos para somar nessa luta. E diante das circunstâncias que aqui foram postas, o que nós queremos é isso, nós queremos respostas, porque até mesmo o teor do acordo nós não sabemos. Então a gente precisa, inclusive, ter acesso, porque os professores estão todos em dúvida, sem saber o que foi acordado. O que, sim, assinou um termo de acordo, foi uma vitória para a educação, mas qual foi essa vitória? Qual foi esse termo que ainda não foi publicizado? Então, e a associação, que é uma entidade da sociedade civil organizada, que representa grande parcela dessa categoria, que são os aposentados e pensionistas, com alguns ativos e herdeiros, estão alheios a tudo que foi colocado nesse teor. Então, nós precisamos de resposta, queremos sentar, queremos conversar, queremos dialogar para chegar no denominador comum que seja positivo, promissor e realmente de grande proveito para toda a categoria da educação.
Pois é, e eu também não quero crer, né, que seja mais uma mordida, né, nesse montante que é significativo dos professores, de repente de algum escritório que o gestor local está colocando aí por ser mais achegado a ele, né?
Eu ia até perguntar isso, né? Explica para nós, prefeito, que escritório é esse? Tem ligação com algum setor da prefeitura, com alguém, algum secretário? Seria interessante, né?
Em verdade, inclusive, as assinaturas das procurações para o escritório que será o beneficiário desses honorários está sendo indicado pelo sindicato. Então, o sindicato que fez convocou todos os professores. Sim. Logo após entrar com a ação. Lá em 2021, no dia 16 de dezembro, né, de 2021, eles 16 ou 15, agora uma falha, é o 15 ou 16 de dezembro de 2021, o sindicato ajuizou essa ação civil pública, lá atrás. E desde lá já vem pegando procurações e informando aos professores que para eles receberem, necessitariam pagar esses honorários, que inicialmente eram diferenciados, 10% para quem era sindicalizado, 15% para quem era não sindicalizado e aposentado. Depois, devido a muitos entreveiros, né, muitas discussões, se decidiu que não iria se cobrar mais 15% dos aposentados, iria cobrar o mesmo valor, 10%, assim como dos associados. Mas ainda assim, os professores aposentados e toda essa categoria não se sente confortável em pagar esse valor. Uhum. Por isso nos procuraram, por isso formaram essa associação, por isso precipitaram, inclusive, o surgimento dessa associação.
Entendi. Ó, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui, porque já são 12 horas e 59 minutos, uma hora da tarde, a gente tem que finalizar e ainda temos informações para divulgar. Gostaria de deixar os microfones à disposição, caso tenham alguma novidade, né, sobre essa questão, podem voltar aqui no Jornal do Meio Dia para falar sobre o assunto. Obrigada, professora Silmara, obrigada também ao Orlan e ao doutor Dante, né, que é o advogado da associação.
Nós é que agradecemos pela oportunidade e esperamos respostas.
Olá. Exatamente, nós estamos aqui aguardando as respostas da prefeitura, né, do prefeito, para que nós possamos dar continuidade a esse processo aí e que esse dinheiro possa chegar às nossas contas.
Tá certo. Um abraço para vocês, boa sorte. Bem, rapidamente, vamos para a informação aqui, Marcos, sobre um caso que a gente vem acompanhando, sobre a morte de um empresário em Feira de Santana, né? Porque, segundo informações, morte de motorista e ataque à casa de ex-cunhado podem estar ligados à execução de empresário em Feira de Santana, né?
É isso. Dois crimes podem estar associados ao assassinato do empresário Marcos Marinho, de 39 anos, em Feira de Santana. Até segunda-feira hoje, nenhum acusado foi preso e a motivação segue desconhecida. No entanto, dois casos ocorridos em Ipirá, na bacia do Jacuípe, cidade natal de Marcos Marinho, podem trazer indícios sobre o crime. Segundo reportagem do Domingo Espetacular da Record, ontem domingo, um caso se refere à morte de Lorival Pereira Leite, de 33 anos, no dia 16 de julho do ano passado, em uma rua da cidade. Lorival, conhecido como Nem do Povo, atuava como motorista de Marcos Marinho e foi morto com diversos tiros quando estava a bordo de um carro. O outro fato é sobre a tentativa de assassinato do ex-cunhado de Marcos, não identificado, em fevereiro do ano passado. Três homens armados invadiram a casa do alvo e metralharam o imóvel. No momento da ação, o ex-cunhado não estava na residência. Desde então, o homem não foi mais visto, Kátia.
Que coisa, hein? Quando tivermos mais informações sobre o assunto, a gente volta a falar. Bem, mas ele, o nosso repórter Coutinho Neto, tem mais notícias do setor policial, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aqui na sua 102,9 Gabriela FM. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e municiada de informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Começando o nosso giro policial com a violência no extremo sul da Bahia. Acompanhe comigo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. A violência vem assustando a população da cidade de Teixeira de Freitas e mais um homicídio foi registrado. A vítima foi identificada, Matheus Oliveira da Silva, de 22 anos. Matheus, ele morava próximo ao local onde foi executado. O crime aconteceu no bairro Arco Verde. A vítima estava em um bar quando, de repente, parou um carro. Ninguém soube informar as características do veículo e o criminoso desceu e executou a vítima, fugindo logo em seguida. Quatro cápsulas de pistola .40 foram recolhidas pela perícia. O delegado Manuel Andreta e sua equipe estiveram no local e realizaram um levantamento cadavérico. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar a autoria e motivação do crime. No local, prevaleceu a lei do silêncio. Ninguém quis comentar sobre o crime. Dificuldades para a polícia investigar este caso. Vamos ainda com a sua viatura virtual no extremo sul da Bahia. Um corpo foi encontrado na praia Costa do Atlântico, na orla marítima do município de Nova Viçosa. De acordo com informações, a SICOM 190 foi informada acerca do encontro de um cadáver na referida praia e solicitaram aos policiais do 89 CIPM o atendimento. Ao chegarem no local, confirmaram o fato. Trata-se de um corpo do sexo masculino e que estava boiando à beira-mar. Os policiais resguardaram o corpo até a chegada da Polícia Técnica, ou DPT, de Teixeira de Freitas. Ainda, segundo as informações, a vítima vestia uma bermuda tectel com a cueca listrada e várias tatuagens, em especial uma escrita, o Salmo 91, nas costas deste homem. O delegado plantonista autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas para exames de necrópsia. Após a identificação da vítima, o corpo será liberado. Município de Onápolis. Tiros assustaram quem estava próximo a uma saiteria na rua Guarani, no bairro Gusmão. Este fato aconteceu na tarde de ontem, domingo. Os disparos tinham como alvo João Vitor Barbosa Couto, de 26 anos de idade, que acabou morto. Testemunhas que não quiseram se identificar relataram que um homem desceu de um carro branco e atirou pelo menos 5 vezes na vítima. Mesmo ferido, João Vitor chegou a correr para dentro de uma pizzaria que fica em uma rua próxima, em busca de abrigo, mas não resistiu aos ferimentos, como constatou uma equipe do SAMU. Conforme os relatos, o criminoso chegou a perseguir João Vitor até a pizzaria e ainda entrou no local para verificar se ele já estava morto. O assassino fugiu e ainda não foi identificado. A polícia recolheu cápsulas e projéteis de arma de fogo, cujo calibre não foi divulgado. Ainda não há detalhes sobre a autoria do homicídio e que será investigado pela Polícia Civil. Acidente em nossa região com vítima fatal. Uma mulher de 59 anos de idade, ela morreu após ser atropelada por um veículo na BR-330 na noite do último sábado, próximo ao Parque do Vaqueiro de Jitaúna. A vítima foi identificada como Ionice Almeida. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava às margens da pista quando foi atingida pelo veículo. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica na cidade de Jequié. O motorista, condutor do veículo, permaneceu no local até a chegada do socorro e também das autoridades policiais. Muita violência permanece assustando, assombrando e matando em Feira de Santana. A estudante universitária Priscila de Jesus Ramos, de 21 anos de idade, que morava no bairro Parque P, foi assassinada com 9 tiros de pistola na noite do último sábado. O crime aconteceu na rua Marquês de Bragança, no bairro Sobradinho. A vítima era estudante do curso de História da Universidade Estadual de Feira de Santana. Segundo populares, dois homens a bordo de uma motocicleta efetuaram os disparos. Os tiros atingiram as costas, braços, axilas e as mamas, além de outra parte do corpo da jovem Priscila. Uma caminhonete que estava estacionada na calçada também foi atingida pelos projéteis. No local do homicídio, foi encontrado um par de sandálias, uma máscara brucutu e documentos pessoais de um homem cuja identidade não foi revelada para não atrapalhar as investigações. A delegada Maria Clécia Vasconcelos efetuou o levantamento cadavérico da estudante. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica daquela cidade. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã com muitas informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigada. Até a edição de amanhã do JMD. Rapidamente aqui, resumindo as últimas notícias. Pela primeira vez foram apreendidos no Brasil frascos do fentanil, um opioide sintético 100 vezes mais forte do que a morfina. A substância é a droga que mais causa mortes por overdose nos Estados Unidos. A apreensão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo por meio do Departamento Especializado em Narcóticos, DENARC. Ocorreu em fevereiro essa apreensão. A polícia informou que a operação foi deflagrada com o objetivo de operar uma suposta base utilizada por traficantes para armazenar drogas e materiais ilícitos diversos na zona rural. Segundo a polícia, foram apreendidos 31 frascos de fentanil e 116 quilos de maconha, 13 quilos de mistura para cocaína, além de outras apreensões. Olha, o fentanil é um opioide sintético até 50 vezes mais forte que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. Então, minha gente, muito cuidado aí, viu? Vou te falar, viu, Marcos? É coisa.
Não param de aparecer novas drogas.
É, antes de finalizar, Marcos, vamos lembrar que hoje inicia o outono, não é isso?
É, o outono começa hoje, segunda, às 18h25, pelo horário de Brasília. A estação é definida como um momento de transição entre a época mais úmida e quente do verão para o período mais frio e seco do inverno. O Nordeste terá nebulosidade persistente, cara.
É, no Nordeste chove bastante em abril, tá? Olha só, vai chover bastante em abril, agora na nossa região Nordeste. Grandes volumes são esperados no norte da região até maio, com diminuição significativa em junho. As temperaturas, principalmente as máximas, ficam abaixo da média neste período por conta da nebulosidade persistente, tá bom? Então fiquem atentos aí com a chegada do outono. Marcos Bezerra, vamos finalizar aqui a edição desta segunda-feira, Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Olha, as mensagens que nós recebemos não deu tempo de divulgar por conta da entrevista que nós tivemos. Nós damos prioridade, sim, ao entrevistado, mas, obviamente, a partir de amanhã, pode mandar tudo de novo que a gente divulga aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Vamos sim falar aí das mensagens que recebemos, o pessoal reclamando do transporte público, tá? Inclusive o pessoal de Lagoa Encantada, não esqueci, viu minha gente? Pode deixar que a partir de amanhã a gente divulga aqui. Jornal do Meio Dia desta segunda fica por aqui, é um oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil. Ótimo início de outono a todos.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.